Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Como Investir por Quem Mais Entende do Assunto, de David M. Rubinstein. É um livro de negócios e finanças construído a partir de entrevistas conduzidas pelo autor com investidores e executivos de grande projeção. Cofundador do Carlyle Group, Rubinstein usa seu acesso ao setor para reunir perspectivas de profissionais ligados a ações, gestão de recursos, imóveis, capital de risco, private equity e criptoativos. A proposta não é oferecer uma fórmula única de alocação nem um manual técnico passo a passo. Seu objetivo é revelar como pessoas que operam em diferentes segmentos avaliam oportunidades, lidam com incerteza e desenvolvem convicções ao longo de carreiras extensas. As conversas com nomes como Ray Dalio, Larry Fink, Mike Novogratz e Mary Callahan Erdas formam o núcleo da obra. Assim, o livro funciona simultaneamente como panorama de classes de ativos, coleção de experiências profissionais e exame das decisões que moldam grandes trajetórias no mercado financeiro. A edição brasileira foi publicada pela Intrínseca em 2023. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, entrevistas como método para comparar filosofias de investimento. O traço distintivo do livro é sua estrutura baseada em conversas e não na exposição de uma tese exclusiva de David Rubinstein. Cada entrevistado representa uma vivência particular no universo financeiro, com diferentes horizontes de tempo, áreas de especialidade e formas de interpretar risco. Essa escolha permite ao leitor perceber que investir não equivale a aplicar uma regra universal. Uma decisão que faz sentido para um gestor de fundos pode ser inadequada para um investidor imobiliário ou para alguém que financia empresas em estágio inicial. O valor analítico está justamente na comparação entre critérios, prioridades e limitações de cada abordagem. Rubinstein organiza o material a partir de lideranças que tiveram participação efetiva na construção de grandes negócios e instituições financeiras. As entrevistas mostram como repertório, disciplina e adaptação influenciam o processo decisório, sem reduzir resultados a previsões infalíveis. Para o leitor, a utilidade está em identificar perguntas recorrentes. Qual é a vantagem percebida do ativo? Que tipo de incerteza existe? Quanto tempo será necessário para uma tese amadurecer e quais condições podem invalidá-la? O formato também exige leitura crítica. Relatos de profissionais muito bem-sucedidos são fontes de aprendizado, mas refletem contextos, recursos e oportunidades que não se reproduzem automaticamente na realidade de todos os investidores. Em segundo lugar, ações e fundos como portas de entrada para análise de empresas. Ao abordar ações e fundos mútuos, a obra situa o investimento em empresas dentro de um processo de avaliação mais amplo do que a simples escolha de papéis promissores. As experiências reunidas chamam a atenção para a necessidade de entender o negócio por trás do ativo, o ambiente competitivo e a qualidade das decisões gerenciais. Essa perspectiva desloca o foco de oscilações diárias de preço para a relação entre valor, perspectivas e horizonte de permanência. Os fundos aparecem como outra via de acesso ao mercado, especialmente relevante para quem não possui tempo, conhecimento ou estrutura para acompanhar individualmente muitas companhias. Contudo, a presença de gestores renomados não elimina a necessidade de avaliar estratégia, custos, concentração, liquidez e aderência do veículo aos próprios objetivos. O livro favorece uma visão na qual a seleção de investimentos é inseparável da definição de critérios. Não basta reconhecer que ações podem gerar crescimento patrimonial ou que fundos facilitam diversificação, é preciso compreender os riscos assumidos e as razões para mantê-los. Para leitores iniciantes, esse ponto ajuda a evitar a confusão entre informação abundante e análise consistente. Para leitores experientes, as entrevistas oferecem contraste entre formas distintas de construir convicção, pesquisar setores e reconhecer os limites das próprias previsões. Em terceiro lugar, ativos privados e imóveis exigem atenção à liquidez, acesso e prazo. Uma contribuição relevante do livro é não limitar a discussão aos mercados listados. Rubinstein inclui investimentos imobiliários, venture capital e private equity, segmentos nos quais a negociação tende a ser menos imediata e a análise depende fortemente de acesso, diligência e horizonte de longo prazo. Imóveis envolvem fatores como localização, qualidade do ativo, demanda, financiamento e ciclo econômico. Já o capital de risco direciona recursos a empresas jovens, cujo potencial pode ser elevado, mas cuja taxa de insucesso também é significativa. O private equity, área diretamente ligada à trajetória profissional do autor, acrescenta a lógica de adquirir ou financiar negócios privados com participação mais próxima na estratégia e na gestão. Ao apresentar esses campos por meio de quem os pratica, a obra evidencia que retornos aparentemente atraentes não podem ser separados de suas contrapartidas. Entre elas estão baixa liquidez, dificuldade de precificação, necessidade de capital por períodos prolongados e barreiras de entrada. Para o investidor individual, a lição prática não é tentar imitar operações institucionais, é reconhecer que classe de ativo, estrutura de acesso e capacidade de suportar e mobilização de recursos precisam ser avaliadas conjuntamente. A diversificação, portanto, não se resume a acumular rótulos diferentes, mas requer entender como cada posição se comporta sob condições adversas. Em quarto lugar, risco é tratado como parte permanente da decisão, não como falha eliminar. As entrevistas reunidas em Como Investir convergem na ideia de que mudanças econômicas e incertezas são condições normais dos mercados. O livro é útil por mostrar investidores experientes pensando sobre risco como elemento que precisa ser compreendido, precificado e administrado, e não como algo que pode ser removido por completo. Isso tem implicações diretas para a leitura de qualquer oportunidade. Uma perspectiva de retorno maior pode compensar certos riscos, mas não transforma uma decisão insegura. Da mesma forma, reputação, desempenho passado ou entusiasmo coletivo não substituem análise de cenário e identificação de perdas possíveis. O leitor encontra uma visão de mercado em que flexibilidade e disciplina coexistem, é necessário sustentar uma tese quando há fundamentos, mas também reexaminar premissas quando fatos relevantes mudam. Essa postura é especialmente importante em ambientes de forte volatilidade e inovação financeira. A obra inclui criptoativos entre os temas discutidos, o que amplia o debate sobre ativos de comportamento e regulação ainda sujeitos a transformações. Em vez de apresentar certezas sobre o futuro, o conjunto de depoimentos oferece ferramentas mentais para lidar com informação incompleta. O benefício está em incentivar decisões mais conscientes sobre exposição, prazo e tolerância a perdas, evitando confundir confiança com controle absoluto sobre os resultados. Por último, trajetórias profissionais revelam que julgamento se constrói além da técnica, além das classes de ativos. O livro examina carreiras de pessoas que ocuparam posições de destaque no mercado financeiro. Esse componente biográfico não serve apenas para registrar histórias de ascensão. Ele ajuda a explicar como experiência, rede de contatos, aprendizado com erros e capacidade de tomar decisões sob pressão participam da formação do julgamento profissional. Os entrevistados discutem, em diferentes medidas, os caminhos que os levaram às suas áreas de atuação e os princípios que orientaram escolhas decisivas. Para o leitor, a consequência é perceber que competências de investimento não se limitam ao domínio de indicadores ou à leitura de notícias. Curiosidade intelectual, disposição para ouvir visões contrárias, clareza sobre limites de conhecimento e disciplina para manter processos são qualidades relevantes em um campo marcado por incerteza. Ao mesmo tempo, essa dimensão exige cautela interpretativa. Histórias de sucesso têm valor ilustrativo, mas podem enfatizar decisões que funcionaram e deixar menos visíveis fatores contextuais, sorte e oportunidades de acesso. A melhor utilização do material é extrair princípios verificáveis, em vez de transformar biografias em receitas. Rubinstein se destaca como entrevistador por conseguir aproximar o leitor de figuras que raramente expõem publicamente suas experiências de modo tão concentrado, preservando a diversidade de perspectivas como parte central do argumento do livro. Em conclusão, Como Investir. Por quem mais entende do assunto, é indicado a leitores que desejam ampliar a compreensão sobre investimentos sem se restringir a uma única escola ou classe de ativo. Pode ser valioso para iniciantes que já dominam noções básicas e querem conhecer o vocabulário e as perguntas que orientam profissionais do setor. também interessa a investidores intermediários e experientes que buscam confrontar suas próprias premissas com perspectivas de gestores atuantes em ações, fundos imóveis, capital de risco, private equity e criptoativos. Seu principal benefício intelectual é tornar visíveis as diferenças entre os processos de decisão adotados em mercados distintos. Em vez de prometer desempenho, o livro estimula a examinar prazo, risco, liquidez, acesso e qualidade da análise antes de aceitar uma tese de investimento, na prática. Essa leitura pode ajudar o público a formular critérios mais claros para avaliar produtos e narrativas financeiras. Embora não substitua estudo técnico, adequação ao perfil de risco ou aconselhamento profissional individualizado, o que o diferencia de manuais convencionais é o acesso de Rubinstein a interlocutores de alto nível e o caráter comparativo das entrevistas. Muitos livros do gênero defendem uma estratégia específica ou organizam conceitos em formato didático linear. A força está na pluralidade de experiências e na possibilidade de observar como líderes financeiros articulam suas convicções. Reconhecem incertezas e interpretam transformações do mercado. Essa é uma obra de repertório e reflexão, mais do que um guia operacional imediato. Se você quiser apoiar David M. Rubinstein, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais